Mais uma vez, olá impopulares. Eu sou o Sumir e eu criei um monstro. Célia acabou de me mandar um roteiro do que gravar pra minha punição dessa vez. Só gostaria de dizer que nada do que vier daqui pra frente foi ideia minha. Oi, gente! A série colocou um monte de E depois do gente. Então eu acho que é assim que ela quer que eu leia, né? Eu sou o Sumir. Um babaca sem consideração que não avisa quando vai furar o texto, ó. Por isso, como punição, hoje eu vou ter que me comportar como um youtuber. Onde é que saem essas ideias? Para isso, quero convidar vocês para participar dessas três brincadeiras super legais. Vem comigo! Ok? Vamos ver então quais são essas brincadeiras super legais que ela preparou para mim. A primeira, reagindo a... Tem que ouvir e comentar as surpresas que preparei para você. Surpresas. Tá. Vamos ver a primeira, então.
Oi, gente, que é a Melody. Estamos aqui com a minha amiga, que ela é top no sorvete, viu?
Puta
que é
pai.
A Débora.
Ô, meu amor. Vamos mostrar cultura para esse povo?
Não, cultura.
Faz um vídeo aí, para nós. Parabéns!
E agora você?
Fazer um falsete?
É, faz o que você
quiser. Filha da puta!
Isso aí, dá tchau pra galera.
Previsível, eu sabia que ia rolar uma merda dessas. A minha reação? Eu nunca vi a imagem de um porco sendo estuprado. Mas agora eu posso dizer com certeza que eu já sei o som que isso faz. Acho que até um pouco pior do que o meu sofrimento de ouvir essa abominação sonora é que deu um cara atrás da câmera. Um filho da puta dizendo pra essa menina que tá bacana fazer isso. E tem gente elogiando. Ensinaram uma criança a cagar na mão e passar na cara e disseram que era bonito. E agora ela continua cagando na mão, passando na cara. Ok, vamos para o próximo.
Vem! Ai, cara. Solta-te! Vai! Eu preciso te ter. Vai! Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Que a sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o que o pai te ama.
Peraí, isso tá estranho. Eu nunca tinha ouvido essa música desgraçada, mas eu sabia que ela existia. E tinham me falado que ela era mó baixaria. E tá meio estranho isso aí, viu? Deixa eu ver se eu acho a versão real dessa porcaria.
Meu pau te ama, que vontade de fuder, garota. Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama, é. Meu pau te ama, meu pau te ama, é. Meu pau te ama, ai, caralho.
Agora sim, essa é a cultura brasileira que eu aprendi a amar. Sobre a música, só quero dizer uma coisa pra vocês. Eu sabia que isso existia, como eu disse antes, mas eu nunca tinha ouvido. Eu tinha orgulho de nunca ter ouvido isso. E eu achei que eu ia morrer sem ter ouvido isso. Como eu já consegui não ouvir vários dos outros hits de pobre, essas músicas desgraçadas que vocês gostam. Mas agora eu fui obrigado a ouvir. Então, muito obrigado a todos vocês, tá? Que ficam batendo palmas pra maluquice da Sally. E ficam forçando pessoas como eu, pessoas que têm um ouvido puro, um ouvido limpo, a partilhar dessa baixaria, desse... essa merdalheira toda que é o gosto musical do brasileiro médio. Parece que a música foi feita num daqueles brinquedos infantis. Sabe aquele que você aperta e começa a fazer som de algum animal? Eu tava esperando um mugido ou um berro de ovelha, alguma coisa do tipo, mas acho que a gente só vai ficar mesmo com o som do burro. Ok, não pode ficar pior que funk, né? Vamos pro próximo.
Noé lança uma maldição patriarcal sobre os descendentes diretos de Cão. Ao citar isso, porque era uma pergunta teológica, eu disse que da linhagem dos três filhos de Noé vieram a raça humana toda. da linhagem de Cão. Vem Canaã, Put, Misraim e Cuxi. Esses quatro filhos deram origem ao continente africano.
Só eu que acho estranho essa porra de só ter homem nessa história. Que eles fizeram o quê? Eles estavam... treparam entre eles, entre irmãos, inclusive, e deram a luz pelo cu. Se bem que essa gênese anal até que combina muito bem com as visões que eu tenho sobre a humanidade.
Aí eu postei que o continente africano existe hoje sob a maldição patriarcal lançada pela boca de Noé.
Ok, parabéns. Eu não achei que podia ficar pior e tá ficando pior. É um talento incrível.
E diz que possivelmente por causa disso, vírus como o ebola, AIDS, guerras entre etnias, como já ocorreu lá dentro daquele país, facínoras como Idi Amin, como Jonas Savimbi, que matavam crianças de 5 anos arrancando suas cabeças, fome, peste, aconteçam naquele país.
Hoje eu aprendi que a África é um país.
E para ajudar, sabe o que falaram essa semana? Que eu sou racista e preconceituoso. Porque eu disse que repousa sobre o continente africano o peso da maldição de Noé.
Maldição por maldição, tem uma aqui no Brasil também. Noé devia estar puto quando fez ela. Olha o nível das pessoas que são eleitas para o Congresso.
Esquecem que no continente africano não tem só negros, tem brancos. Na África do Sul, quase toda é branca.
Só que não. E depois disso, mais alguns minutos de ladainha, de família, homem, mulher, casamento. Resumo, a patrulha de cu que cristão adora fazer. Vai ver, eles são tão encanados com isso, porque eles acham que é assim que as pessoas nascem mesmo, porque tá escrito na Bíblia que só tem homem. Eles devem achar que todo mundo nasce pelo cu mesmo. Ok, vamos para a próxima. O que você prefere? Você é obrigado a escolher uma das duas opções e justificar sua resposta. Pelo menos deve ser rápido. Ok. Primeira pergunta. O que você prefere? Alicate morrer, e seria por sua causa, ou vivo e casado com a Sally? Eu prefiro a morte, mas como não é uma das opções, eu acho que eu escolheria o alicate morrer. Desculpa aí, alicate. Mas pensa o seguinte, se eu te visse casado com a Sally, eu matava você e matava ela. Todo mundo ia morrer do mesmo jeito e eu ainda ia ficar preso. Eu sou muito bonito pra ficar na cadeia. Então, mano, espero que você entenda. Você vai ter que rodar nessa. Segunda pergunta. O que você prefere? Nunca mais fazer sexo na vida ou cada vez que faz sexo, levar uma dedada no cu ao final? Complexa essa pergunta. Mentira, não é complexa. Eu não gostaria de levar dedada no cu, mas se a outra opção é nunca mais fazer sexo, eu acho que com o tempo meu cu se acostuma. Mas eu acho que seria uma boa arranjar uma mulher bem pequenininha, com dedinho fininho. Pelo menos ia ser mais light. Eu nunca ia poder namorar com uma jogadora de basquete. Odeio isso. Eu acabei de falar que eu prefiro levar uma dedada no cu. Ok, próxima pergunta. Não pode ser tão péssima quanto essa. O que você prefere? Ter dois cus? Um no lugar da boca? Ou duas bocas? Uma no lugar do cu? Que alto nível, Sally. Você tá de parabéns, viu? Deixa eu entender. Ao invés de ter uma boca e um cu, eu teria dois de cada um, só que um estaria no lugar errado. No primeiro caso, ao invés da minha boca, eu teria um cu. Eu literalmente tomaria no cu a cada vez que eu fosse comer alguma coisa. Na segunda opção, eu teria uma boca no lugar do cu. Eu acho que eu prefiro ter um cu no lugar da boca. Porque pensa bem, se tiver uma boca no lugar do cu, quer dizer que tem uma língua onde vai sair a merda. Então a cada cagada que você der, você vai sentir o gosto. Isso realmente vai estragar a vida. E tendo um cu no lugar da boca, Pelo menos eu tenho uma boa desculpa pra não ficar falando mais. E eu acho que esse é oficialmente o ponto mais baixo da minha vida. Muito obrigado. Próxima pergunta. O que você prefere? Nunca mais receber um boquete na vida ou nunca mais comer nada que não seja brócolis, conseguindo o resto dos nutrientes por suplementos? Cara, que pergunta fácil. É óbvio que eu prefiro nunca mais receber um boquete na vida. Porque se eu for obrigado a comer brócolis por uma semana que seja, eu me mato. Entre a vida e a morte, eu obviamente escolho a vida. Digamos que eu sou pró-vida. Agora vamos para a última. Vamos ver se vai subir o nível agora. Não vai subir o nível. Última pergunta. O que você prefere? Broxar com uma mulher que quer impressionar ou soltar um peido no meio do sexo com ela? Essas perguntas estão muito fáceis. É óbvio que eu prefiro peidar. É muito mais simples. Se você peidar, dá pra continuar fazendo sexo. Claro, não é tão agradável quanto continuar o sexo sem peido, mas na escala das coisas é muito mais perdoável. Até porque, até do lado da mulher, é menos problemático. Porque, tá, ela pode até sentir um cheiro ruim, escutar um barulho estranho, mas ela pode continuar e gozar normalmente. Né? Não é o peido que vai parar tudo isso. Agora, a broxada, ela derruba a diversão toda da jogada, né? O peido é um pedágio. Um pedágio pra sua diversão. E o peido pode não acontecer na próxima vez. E pensando bem, mulher fica sempre encanada quando tem broxada, achando que é culpa dela. O que que ela fez, o que que ela causou essa broxada. Com peido, não. Só se ela for muito maluca pra ela achar que ela causou o seu peido. A não ser que ela tenha cozinhado alguma coisa pra você antes. E talvez esse sim seja o meu ponto mais baixo. Já cansaram? Porque a Célia não cansou ainda. Tem mais uma. Somir responde. Atendendo a pedidos, Somir fica obrigado a responder de forma verdadeira as perguntas feitas. Começamos com as minhas, depois vocês continuam nos comentários. Ah, porra, de novo não. Primeira da Célia. O que você acha dos leitores do Desfavor? Bom, a Célia que mandou responder isso, então tudo que sair daqui, problema dela. Eu acho que nossos leitores muitas vezes parecem que têm preguiça. Preguiça de pensar, preguiça de compartilhar, preguiça de discutir os assuntos. Eu não entendo como é que funciona a cabecinha de vocês para decidir o que vale a pena comentar, o que não vale a pena comentar, que tipo de assunto interessa, que não interessa. Às vezes eu fico puto porque eu faço um texto que me dá um trabalho da porra, eu estudo pra caramba, tento escrever um negócio que eu acho que é demais e tipo, tem dois comentários. Aí eu escrevo um texto bosta que eu fico até com vergonha de publicar e dá 30 comentários. Parece que vocês estão cagando às vezes. Mas às vezes eu tenho que admitir que vocês me ajudam. Porque se não fosse o Desfavor, se não fosse ter com quem conversar, o que as pessoas mais parecidas comigo estão pensando, eu acho que eu ia me sentir muito mais sozinho. E às vezes eu aprendo com vocês. Às vezes. É bacana que vocês existam. Próxima. Porra, série. Conte aos leitores como foi o último ano novo que passamos juntos. Você nunca vai esquecer disso, né? Nosso último ano que nós passamos juntos. Nós não estávamos juntos porque você estava sozinha num quarto de hotel, enquanto eu estava sem possibilidade de te visitar. Eu sei que eu disse que dava tempo, que ia dar certo, que eu conseguia voltar da reunião a tempo, mas imprevisto, né? A coisa aconteceu e eu não pude voltar a tempo. Eu até sabia que era uma data especial para você, mas eu juro que eu achei que dava tempo, que você não ia ficar o ano novo sozinha, com tudo fechado, sem ter como pedir comida, Eu saí do hotel naquela chuva desgraçada. Eu demorei mais um dia pra chegar ainda. Não tô gostando desse jogo. Ok? Última pergunta. Por qual motivo você passou uma vida querendo que Alicate e eu fiquemos de boa e agora, 10 anos depois, quando finalmente estamos nos entendendo e fazendo uma amizade, você deu um piti com ele proibindo-o de falar comigo? Não foi piti. Eu só falei com ele que eu não tava gostando disso. Que tava estranho, entendeu? Não. E outra, você tá sendo egoísta. Porque ele é meu amigo e você é minha ex. Quem tá mais envolvido nisso sou eu. Eu estou envolvido duas vezes nisso. Então eu que decido essa porra. Se eu não quero, não é pra acontecer. Nada mais natural. Até parece que você vai ter mais força com o Alicate do que eu. O cara é meu amigo. E você é minha ex. Não tem nada que ficar falando com ele. Se você quiser deixar de ser ex, aí talvez. Não posso esquecer de editar essa parte. E depois de muito sofrimento, o Satanás não para de latir. Eu tô de saco cheio já. E acabou. Tchau.